Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com o Dr. João Porfírio Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga. Ao longo desta hora, vamos fazer um balanço de 2021 e analisar e perspectivar aquilo que está a ser e aquilo que será o novo ano para a unidade hospitalar bracarense. Dr. João Porfírio Oliveira, bem-vindo desde já à RUM. Fazer uma retrospectiva do ano tem de se incluir a dimensão da pandemia, obviamente. Depois de, em 2020, ter sido pública a nível nacional a quebra do número de cirurgias, de consultas, pergunto se em 2021, no caso do Hospital de Braga, foi possível superar esta dificuldade.
Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado. Bom, o ano de 2021 foi efetivamente um ano de uma recuperação bastante acentuada. Já em 2020, e já o tínhamos falado antes, tinha sido um ano que, apesar de uma pandemia, apesar de todas as dificuldades que a pandemia nos obrigou e todas as mudanças que tivemos que fazer durante 2020, foi um ano que acabamos por concluir e por fazer toda a atividade que tínhamos projetado e toda a atividade que tínhamos prometido. 2021 foi um ano de recuperação no sentido de recuperação de listas de espera, porque essa era a grande preocupação, não só da população, mas também a grande preocupação dos profissionais. Perguntava-se muitas vezes que tipo de doentes e como é que os doentes vão chegar depois de uma referenciação mais tardia. E a verdade é que percebemos que tínhamos que tratar os doentes que tínhamos em lista de espera, também para que depois as novas referenciações pudessem ser atendidas o mais rápido possível. E eu chamo a atenção de que aquela especialidade mais preocupante, que foi a oncologia, e de onde se falava com mais preocupações, essa atividade nunca deixou de ser executada, essa atividade nunca teve nenhuma interrupção e, portanto, todos os doentes continuaram com os seus tratamentos normais. Mas, não obstante, os novos doentes que poderiam chegar poderiam também chegar no estadio mais complicado da sua doença. E, portanto, 2021 foi um ano de forte recuperação e foi um ano em que nos empenhamos fortemente em reduzir as listas de espera e também, na prática, sedimentar esta gestão, porque na prática foi o terceiro ano de execução deste Conselho de Administração.
E já falaremos mais ao pormenor sobre essa atividade. Em termos de consultas, também de cirurgias, é possível quantificar a evolução que houve em comparação com 2020?
Sim, nós 2021 foi um ano de referência, por assim dizer, para o Hospital de Braga. Foi um ano de consolidação, mas também um ano de referência. E na prática, o que nós fizemos em 2021 foi, na prática, o melhor ano de sempre do Hospital de Braga nestas instalações. E naturalmente que, em relação ao passado, muito mais, porque o hospital anterior era bem mais pequeno, o Hospital São Marcos, o Velhinho São Marcos. E, portanto, o melhor ano do Hospital de Braga, em termos de atividade, tinha sido 2019. Portanto, 2021, depois de um interregno, de uma redução de atividade 2020, 2021 foi um ano onde superamos largamente, quer em termos cirúrgicos, quer em termos de consulta externa. E esses números são muito significativos, porque em termos de consulta externa, na prática houve um aumento superior a 8%. O que em termos de número de consulta parece 8%, parece pouco, mas não, é um número bastante elevado, porque repara, o hospital em 2019, de 2019 para 2021, fez 41.280 consultas externas, para além daquilo que tinha feito em 2019. Portanto, isto e totalizou 521 mil consultas realizadas em 2021, ou seja, um número bastante significativo em relação às 480 mil que tinha sido 2019.
E faço a questão seguinte, entroncando com o tema da pandemia, se houve um receio inicial de se ir ao hospital, a centros de saúde, por causa da pandemia, quando ainda não se sabia muito bem aquilo que era este vírus, ainda não se sabe muita coisa, obviamente, mas a desconfiança era maior. Houve também um trabalho de consciencialização para que as pessoas não prescindissem de ir ao hospital tratar de outros problemas? Houve esse cuidado?
Nós fizemos sempre esse apelo às pessoas e chamamos a atenção durante várias campanhas até, juntamente com o município, com a universidade, com os ACES, no sentido de que as pessoas viessem ao hospital quando estivessem efetivamente doentes e evitassem vir ao hospital quando não tivessem uma doença significativa. E aquilo que nós chamamos muitas vezes na urgência, os ir à urgência quando se tem uma doença grave, é efetivamente, ou quando se tem uma suspeita de doença grave, é efetivamente para ir à urgência. E nós tentamos desmistificar isto, dizendo que o hospital é um local seguro. É um hospital onde se pode ir, naturalmente, com as medidas de proteção que são recomendadas, mas eu acho que a população também percebeu isso. E durante o ano 2021 as coisas voltaram ao normal, mais no final do ano do que no início, mas no final do ano já tivemos urgências com volumes de atendimentos praticamente sobreponíveis aos anos anteriores.
Por outro lado, há a questão, e vários conselhos de administração do país alertaram para isso, que é o facto de doentes não urgentes acabarem por, de alguma forma, sobrelotar ou tornar a capacidade mais complicada a nível de resposta dos hospitais. De que forma é que o Hospital de Braga tem tentado travar essa batalha? Também chegou a ter problemas a esse nível? Ou seja, ter gente a mais que não era necessária no hospital?
Sim, quando eu digo que pedimos às pessoas, na resposta anterior, para virem ao hospital, não terem medo de vir ao hospital quando sentissem uma doença grave, também a verdade é que está implícito que os verdes e os azuis devem evitar ir ao hospital. Há outros cuidados de saúde disponíveis, nomeadamente os cuidados de saúde primários, para os atender. E na prática, a grande diminuição de urgências que aconteceu em 2020 foi muito daquilo que são os doentes mais graves, porque os doentes menos graves acabaram por se manter na urgência. E isso, depois, quando recuperamos a atividade na urgência de doentes mais graves, aí notou-se uma sobrelotação. E ainda precisamos de perceber bem o porquê desta matéria, mas também a verdade é que as pessoas têm que ter uma resposta para as suas dificuldades, têm que ter uma resposta para as suas maleitas e, portanto, têm que ir a algum sítio para se tratar. E encontram no hospital uma solução que está sempre disponível, está sempre aberta e, naturalmente, vai executar aquilo que for necessário para descobrir qual é a doença que tem, não é? Portanto, acaba por ser muito cómodo para os utentes irem a uma urgência. Por outro lado, as urgências foram dotadas de uma determinada capacidade e dotadas para atender doentes graves, o que significa que depois os profissionais são confrontados com mais de 50% ou 50% dos utentes menos graves e, portanto, acabam por ter uma pressão muito grande durante esses períodos. E isso também aconteceu no Hospital de Braga, essa dificuldade também aconteceu no Hospital de Braga, mas aconteceu por vários motivos, nomeadamente a linha Saúde 24 a enviar doentes para o hospital para fazer um teste, o que também não é correto. Portanto, há aqui alguma desarticulação também que foi acontecendo e perante muitos alertas as urgências têm que se adaptar e têm que conseguir dar resposta.
E não sente que, e falando-se tanto das filas de espera, do tempo de espera que cada doente tem, o facto de os utentes com pulseira azul ou verde estarem horas à espera não acabam por também contribuir para esse tempo médio de espera? Ou seja, acaba por ser às vezes uma falsa questão não serem as pessoas que estão em situação urgente, mas outras pessoas que acabaram por recorrer ao Hospital de Braga quando na prática não deveriam ter ido.
O não dever ter ido é muito relativo. Sim. E nós nunca, eu tenho dificuldade em
ou
dizer
ser o mais adequado.
Exatamente. Muitas vezes é preferível e também houve aqui algumas desarticulações conjuntas. Nós pedimos a toda a gente que ligasse para a linha S24, para a linha de saúde 24, para serem antes de vir a uma unidade de saúde, quer seja cuidados de saúde primários, quer seja hospitalares. Mas na prática depois também a linha Saúde 24 também teve alguns problemas, teve dificuldades também de atendimento, o que também leva a que a população, bem, não tenho resposta, vou ao hospital. Isso leva, como eu dizia, a uma sobrelotação das urgências e leva também a que a longas filas de espera. E a longas filas de espera, muitas vezes também, provocam alguma exaustão por parte dos profissionais e naturalmente que eles fazem o melhor para descobrir o que é que se passa com os utentes, mas não deixa de ser, de aumentar o cansaço de uma forma mais acelerada. E isso, num aspecto geral, leva a longas filas de espera, a longas horas de espera e a um longo descontentamento, é um maior descontentamento por parte dos utentes. Acabamos por ter aqui uma pescadinha de rabo na boca, desculpe uma expressão, de doentes menos urgentes que, na prática, afetam os cuidados dos doentes que mais precisam. Portanto, aqui há uma dificuldade de depois também de organização da própria urgência também, não é?
Olhando para o ano de 2021, foi também um ano marcado pela conquista de prémios por parte do Hospital de Braga, nomeadamente na área da qualidade. Quais é que foram as principais valências do Hospital de Braga que saíram reforçadas com este tipo de premiação?
Olha, eu acho que várias áreas viram reconhecido o seu trabalho. A oncologia foi uma das áreas em que viu reconhecido o seu trabalho, foi um projeto de melhoria daquilo que nós chamamos o circuito do doente, que na prática é todos os percursos que o doente tem que fazer desde que chega a um hospital de dia, e aquele seu tratamento, que na prática podem acontecer várias vezes por semana ou uma vez por semana, e o melhorar esse circuito do doente, que muitas vezes ao longo do tempo vão-se constituindo rotinas que mais tarde ou mais cedo têm que ser equacionadas. Faz sentido continuar a fazer isto assim. E foi isso que o hospital fez e a equipa do hospital fez. E, portanto, foi reconhecido nessa área por melhorar a humanização, por melhorar o circuito do doente e, portanto, tornar a sua ida ao hospital mais confortável, por assim dizer. Também, da outra área bastante, bastante importante de reconhecimento, os cuidados intensivos. O hospital teve aqui uma aposta muito grande nos cuidados intensivos, reforçou não só a equipa, mas também o espaço, também a lotação foi seriamente reforçada e, portanto, também viu esse reconhecimento também atribuído. Mas, de uma forma geral, todas as áreas do hospital, um hospital não vive de um serviço, o hospital é um conjunto é o conjunto de todos os serviços que, na prática, em conjunto vão ter um resultado na vida do utente. E isso é que é importante, porque mesmo a entidade reguladora de saúde, quando avalia várias dimensões, E as interligações mesmo, as respostas conjuntas dos serviços a uma determinada resposta, a um determinado doente. Portanto, por isso, todos os serviços do hospital foram reconhecidos.
Outra premiação ou catalogação que o Hospital de Braga tem procurado é de Hospital Universitário. No programa que a RUM e o Hospital de Braga fizeram em dezembro, em direto a partir do hospital, o João Porfírio de Oliveira referiu ou realçou a vontade de mudar a designação para o Hospital Universitário de Braga até ao final desse ano. Pergunto o que é que falta para essa resposta a chegar e que importância teria essa mudança de designação?
Olha, a parte mais difícil foi feita, está feita. O trabalho em Hospital Universitário, o trabalho que o hospital faz já é um trabalho de hospital universitário.
Na prática já funciona.
A relação com a Universidade do Minho e com as escolas da região funciona. O hospital é um hospital altamente formador e, portanto, a relação com a investigação também, nesta semana, também publicamos a grande evolução que tivemos no 2CA com os ensaios clínicos e o crescimento dos ensaios clínicos pela primeira vez. Em 2021 também superamos os 100 ensaios clínicos em simultâneo a decorrer no hospital, o que foi um marco histórico também e andávamos à procura desse valor de ultrapassar essa linha para essa linha, que é uma referência, mas não deixa de ser um objetivo, e atingimos-lo em 2021, e agora temos uma força redobrada para tentar manter esse valor. Mas do Hospital Universitário já o somos, efetivamente, aqui trata-se do reconhecimento. E esse reconhecimento cabe à tutela, o pedido foi feito, está em apreciação pelo que sabemos, e falta esse reconhecimento que terá que vir, porque o hospital na prática já o fez, tem um centro de investigação clínico, um centro clínico académico, que é assim o nome formal, em funcionamento, funciona há vários anos, funciona numa relação perfeita com a Universidade do Minho, com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, funciona de uma relação perfeita também com os seus investigadores, e tem investigadores não só do Hospital de Braga, mas também de outros hospitais, e portanto tem um número de ensaios promovidos pelos próprios investigadores bastante significativo. Portanto, o não reconhecer o Hospital de Braga como um hospital universitário é injusto.
Essa injustiça também pode ter que ver de alguma forma com esse atraso que falava há pouco de uma resposta do Ministério da Saúde. Eu pergunto nesse sentido, além do prestígio que é obviamente ser um hospital universitário, se o hospital poderá captar também, e a Universidade de Minho a reboque, mais investimento se for um hospital universitário. Se estamos a falar de uma relação direta entre a designação e um maior investimento.
E eu prefiro dizer o maior investimento em pessoas e no capital humano, porque o reconhecimento de ser um hospital universitário certamente vai captar outros profissionais, outros cérebros, outras pessoas da área para quererem vir para o Hospital de Braga. E eu acho que esse é o grande potencial que quer o Hospital de Braga, quer a Universidade do Minho vão poder atingir, que é ter o maior número de pessoas a quererem vir para o Hospital de Braga e tornarem uma equipa ainda mais forte.
Ao nível do investimento, aqui mais material, eventualmente, pergunto se o ano 2021 foi também positivo para o Hospital de Braga. O que é que tem de novo agora, comparando com o que acontecia nos anos anteriores?
Bom, o Hospital de Braga teve um ano de 2021, teve uma primeira parte do ano menos positiva em termos de investimento. Tivemos um primeiro trimestre com uma componente ainda Covid muito forte. O segundo semestre fizemos vários investimentos, e eu reforço que durante o ano nós substituímos um TAC de urgência, que era uma dor de cabeça, e que foi um investimento que melhorou significativamente a presença e a capacidade de urgência para dar uma resposta também mais rápida à população. Investimos em vários sistemas de ecografia, investimos muito em sistemas de informação, ainda no ano de 2021. Os equipamentos estão a chegar, porque há aqui um atraso que a saúde não é alheia, dos semicondutores e entrega de equipamentos, que vão chegar agora, e que já chegaram ao hospital e estão a ser montados. Portanto, neste momento são cerca de 400 computadores, por exemplo, que vão tornar a vida das pessoas, a vida dos profissionais, mais simples, com menos problemas no acesso aos sistemas. E isso é investimento. Mas isso também, em termos de repare, o hospital, e eu não referi há pouco, no ano de 2021, aumentou mais de 30% a sua atividade cirúrgica. Isso, mais uma vez, em relação ao melhor ano que tinha sido 2019, o Hospital de Braga tornou-se o segundo hospital mais produtivo em termos cirúrgicos do país. E repare, e ficou logo atrás do São João, o que significa que o hospital, que tem uma dimensão, é um grande hospital, mas com uma dimensão que não é comparável ao Hospital Santa Maria, ao Hospital Universitário de Coimbra, ao Central de Lisboa, ao próprio CHP, que ocupava a segunda posição, o Hospital de Braga tornou-se o segundo hospital mais cirúrgico do país. Isto não é a posição que nos interessa, mas sim a quantidade de doentes que nós tratamos neste ano. E, portanto, isto significaram mais de 11 mil doentes para além daquilo que teria sido o melhor ano do Hospital de Braga também. Portanto, esses resultados também têm um impacto, nomeadamente no instrumental cirúrgico, nos equipamentos do bloco, têm um impacto no maior desgaste destes equipamentos e, portanto, é preciso também investir nesta matéria. E é isso que nós temos que reforçar muito em 2022 e vai ser um ano muito forte de investimento em equipamentos médicos, num investimento em melhores condições, também para que os próprios profissionais também possam executar a sua tarefa.
Ao nível do reforço humano, há pouco falava dos recursos do Hospital de Braga, aqui mais ao nível do pessoal, sabe-se que a nível nacional o Ministério da Saúde investiu no reforço de milhares de recursos humanos, em comparação com o que acontecia antes da pandemia. No Hospital de Braga, neste momento, pode assegurar que existe um número de pessoas suficiente para cada serviço ou é necessário sempre mais?
Na saúde é sempre necessário mais.
Pergunta as condições mínimas, obviamente.
É verdade. O Hospital de Braga tem equipas, em alguns serviços, bastante razoáveis, noutros serviços, equipas bastante curtas, bastante reduzidas. E há serviços onde, efetivamente, temos que apostar mais e temos que conseguir ser mais atrativos de algumas especialidades.
Como, por exemplo?
Olha, um serviço que é um serviço bastante pequeno e precisa de ser reforçado é o serviço de cirurgia plástica. O serviço de ortopedia é um serviço grande, mas para a dimensão da população que cobre e das necessidades da lista de espera, por exemplo, que é uma das maiores, que é a maior lista de espera do hospital de Braga, a lista da ortopedia, quer cirúrgica, quer de consulta, é preciso reforçar a equipa, é preciso fazer mais. Mas também temos tido alguns profissionais que, por variadíssimos motivos, também saem do hospital e é preciso também os substituir. E, portanto, esta mudança e esta rotação, que acaba por ser uma rotação normal, é importante reforçarmos a equipa, é importante continuarmos a ser atrativos também para captar profissionais, mesmo de outras regiões, para cá.
Estamos a falar com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, João Porfírio Oliveira, que terminou em 2021 o primeiro mandato ao serviço do Hospital de Braga, desde que o hospital voltou à esfera pública em setembro de 2019. Olhando para tudo o que já falamos e continuando o João Porfírio Oliveira no cargo, naturalmente, que balanço é que se pode fazer desta experiência? Não é nova para o hospital, é para o João Porfírio de Oliveira, obviamente, neste hospital, mas acaba por ser aqui, lá está, uma novidade em comparação ao que vigorou nos anos anteriores.
Olha, nós, Conselho de Administração e equipa, nós assumimos esta responsabilidade e este desafio, que foi um desafio muito grande, era uma PPP transformar-se numa EPE. Desafios no sentido de adequação, de transição até de contratos de trabalho, de equipas e de contratos que eram feitos num ambiente privado, agora para um ambiente público, e havia aqui uma série de ameaças, uma série de desafios pela frente. Passados 2 anos e meio, na prática foi isto que aconteceu, o primeiro mandato foi este o tempo, que terminou a 31 de dezembro. Foi um mandato em que nós sentimos uma missão cumprida. E sentimos uma missão cumprida porque fizemos uma transição suave, fizemos uma transição e o objetivo era que a população não sentisse negativamente a mudança entre um modelo de gestão privado para público, e missão bastante mais cumprida, porque, para além disto, desafiamos a própria capacidade do hospital e o hospital respondeu positivamente e, portanto, ultrapassamos toda a produtividade do hospital, demonstramos que é possível fazer mais, é possível tornar o hospital mais produtivo e o hospital dar uma melhor resposta à população. Isso significa também que a acessibilidade da população da região melhorou. E eu relembro que, como nota, que o hospital neste momento recebe doentes de outras regiões do país, por exemplo, para a cirurgia geral e para outras especialidades, como a oftalmologia. Porquê? Porque a capacidade assim o permite.
Estamos a falar de pessoas até de outros distritos?
De outros distritos, doentes por exemplo, doentes do Sul que queiram vir, que tenham um cheque cirúrgico, queiram escolher o Hospital de Braga. Podem escolher o Hospital de Braga porque o hospital já pode receber esses doentes, porque as listas de espera nestas especialidades já estão abaixo daquilo que são, que é o máximo dos tempos de resposta garantidos. Portanto, quando conseguimos operar doentes a 60 dias, naturalmente podemos receber doentes de outras regiões. E isso é um fator muito positivo, que significa que o hospital, para além de atender a sua população, ainda consegue dar uma resposta à população de outros distritos.
Já lá vai a campanha eleitoral e as eleições, mas como certamente esteve atento, no caso do Distrito de Braga, falou-se muito desta reversão da parceria pública-privada para a entidade pública empresarial e, nomeadamente, os partidos de direita a defenderem uma nova reversão. De que forma é que olha para estes comentários e até que ponto é que dá para avaliar neste momento as vantagens e as desvantagens da mudança que houve em 2019?
Eu gostava de ter algumas, ferramentas que a gestão privada tem e gostava de conseguir contratar com a mesma facilidade que a gestão privada tinha. Gostava de poder comprar ou contratar recursos
sem necessitar de uma autorização.
De uma autorização, por exemplo, hoje é uma dor de cabeça substituir um profissional. É preciso autorizações para tudo. E, portanto, essa é a parte menos positiva da gestão, mas enquanto gestão pública. Enquanto hospital, eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde e, enquanto gestor, estou preocupado, efetivamente, em que o hospital do ano de 22 consiga ainda superar os resultados que conseguiu em 2021. E esse é o meu objetivo, se assim for a decisão de continuar para um próximo mandato.
E para terminarmos esta conversa, pergunto mesmo nesse objetivo a curto, médio prazo, qual é que é o seu grande desejo em termos de investimento no Hospital de Braga? Se há alguma prenda que gostasse que o hospital tivesse e que fosse de facto importante para as pessoas?
Havia uma prenda muito positiva, que era: o Hospital de Braga tem um capital social muito baixo, que decorreu da constituição da EPE, e foi-lhe atribuído um capital social de 4 milhões de euros, que é um capital social absolutamente irrisório para a dimensão do hospital. Não há outra expressão para não ser pior. E é um capital social que nos limita seriamente em termos de, nomeadamente, autonomia de investimento. Uma prenda boa seria aumentar o capital social do hospital para um valor razoável.
O que é que seria razoável para si?
Um hospital da dimensão do Hospital de Braga tem um capital social de 200 milhões, ok? E o que, não estou a dizer que de um ano para o outro isso possa acontecer, certamente.
Possivelmente.
O Ministério das Finanças e o Governo vai precisar de alguns anos para chegar a esse valor, mas é absolutamente necessário tornar isso possível, porque em termos de investimento para 2022, eu queria e quero que neste ano fique fechado o investimento na renovação dos aceleradores lineares, que são os equipamentos que mais me preocupam nesta altura, não porque eles deixem de tratar pessoas, mas porque pela idade que têm e pelo risco de maior número de paragens que têm. E também a renovação de alguns serviços que, apesar do hospital, e temos a ideia de que o Hospital de Braga é um hospital novo, mas já tem 10 anos, é verdade. Mas em 10 anos muita coisa muda. É preciso mudarmos, por exemplo, os hospitais de dia. É preciso arranjarmos uma solução, que está em cima da mesa neste momento, de arranjar uma solução para o banco de sangue, que tem uma atividade absolutamente impressionante em toda a região. Acaba por ter uma autonomia e dar uma autonomia a esta região em termos de disponibilidade de derivados de sangue e sangue para as cirurgias, e não está dependente daquilo que é, por exemplo, o IPST, que noutras regiões do país tem muitas dificuldades em socorrer as necessidades de sangue. Mas este serviço está num espaço, depois do Covid, foi para um espaço temporário e não pôde voltar ao sítio porque já não faz sentido.
Isto dentro das instalações do Hospital de Braga?
Isto dentro das instalações do Hospital de Braga. É preciso conseguirmos, por exemplo, renovar e arranjar-lhes e ter um espaço digno, confortável, para os seus profissionais, mas muito mais para os dadores que lá vão todos os dias dar sangue. E essa é uma das preocupações. Portanto, aceleradores lineares, banco de sangue, farmácia de ambulatório, porque a quantidade de doentes que o Hospital de Braga hoje recebe na farmácia de ambulatório quase que duplicou em relação a 2019. Com tudo aquilo que foi a decisão de fornecer hormonoterapia gratuita às pessoas que no passado compravam na farmácia de ambulatório, quase que duplicou o número de doentes que lá ocorrem. Portanto, as instalações também têm que se adaptar às necessidades. E, portanto, este ano o foco é aceleradores lineares, a área do banco de sangue e da farmácia e todos os investimentos em instrumentais e em equipamentos cirúrgicos e médicos para que o hospital se possa superar mais uma vez.
Dr. João Porfírio de Oliveira, muito obrigado pela presença no programa A Saúde Tem Voz. Tivemos connosco o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, nesta que foi mais uma edição do programa, que é promovido pelo Hospital em parceria com a RUM, uma conversa que ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.
Muito obrigado.